Senhor presidente, colegas senadoras, colegas senadores, eu quero inicialmente agradecer ao senador Paulo Paim, que me concedeu o seu tempo de fala para que eu pudesse me pronunciar neste horário. Eu quero aqui, senhor presidente, expressar a minha indignação diante da violência policial que marcou na última segunda-feira a legítima manifestação dos professores do meu estado, o Espírito Santo, em uma luta por melhores salários e condições dignas de trabalho, para dispersar educadores que ocupavam a BR-101, na altura do município da Serra. A Polícia Rodoviária Federal usou gás lacrimogênio e spray de pimenta nos manifestantes. Alguns deles caíram e se feriram, outros foram parar no hospital. Os excessos cometidos pela Polícia Rodoviária Federal são inaceitáveis, tendo em vista o direito e a legitimidade da manifestação. Isso tem sido uma ação praticamente rotineira da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, no sentido de desmobilizar as manifestações legítimas do nosso país. Uma coisa que nós não podemos permitir. A polícia está para dar segurança aos cidadãos e às cidadãs. Os excessos cometidos pela Polícia Rodoviária Federal são inaceitáveis, como eu disse, tendo em vista o direito e a legitimidade da manifestação. A ação truculenta feriu direitos individuais e coletivos de quem se dedica dia após dia à luta pela educação pública de qualidade. É preciso dar um basta à violência e ao desrespeito contra aqueles e aquelas que trabalham para construir um futuro de desenvolvimento para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. A ação da Polícia Rodoviária Federal foi desnecessária e abusiva. É o mínimo que se pode falar desse tipo de violência. Ações como estas ferem os princípios da nossa democracia, tolhem os direitos básicos dos nossos cidadãos e cidadãs. Quem estava ali não destruía patrimônio, não atentava contra ninguém. No movimento pacífico, a categoria simplesmente reivindicava, entre outras coisas, aumento do piso salarial acima dos 8,32% determinados pelo Ministério da Educação. Hoje, o piso salarial dos professores no Estado, para uma jornada semanal de 40 horas, é de R$ 1.697. Os professores e professoras querem que esse valor seja pago para uma jornada de trabalho de 25 horas semanais. Investimento dos royalties do petróleo na educação, votação imediata do Plano Nacional de Educação, PNE, destinação de 10% do Produto Interno Bruto, o PIB, para a educação pública, são outras reivindicações da categoria que conto com o nosso total apoio. Um dia após a tremenda violência da qual foram vítimas os educadores do Espírito Santo, 7 mil professores, senadora Cátia Abreu, de todo o Estado voltaram às ruas. A paralisação seguiu a greve nacional programada para a última terça-feira. E hoje, educadores da rede pública de ensino de todo o Brasil estão aqui em Brasília para protestar pelo cumprimento da lei do piso, que determina piso salarial mínimo de R$ 1.060,86 para 25 horas no magistério. Também hoje, professores das redes municipais realizam assembleias para definir estratégias de negociação. O que os professores querem é o que nós queremos, uma educação pública de qualidade no Brasil e no Espírito Santo. Querem mudanças de fato e de direito nas políticas educacionais, de forma que muitos profissionais, por exemplo, não sejam obrigados a trabalhar 2 turnos, sacrificando a própria vida e a qualidade das aulas, de forma que os alunos, nossas crianças e adolescentes, não desistam da escola. Professores não têm que ser recebidos com bombas, precisam ser valorizados, tratados com toda a dignidade a que têm direito, para que a nossa sociedade conte cada vez mais com cidadãos de bem. Faço questão também de parabenizar a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, entidade representativa de mais de 3 milhões de profissionais das redes públicas de ensino de educação básica no país, que em nota repudiou veementemente a ação violenta da Polícia Rodoviária Federal contra os educadores que se manifestavam em Vitória por melhores condições para a categoria. Em nota, a CNTE condena toda ação policial em desfavor de movimentos organizados por sindicatos de trabalhadores e defende o direito do trabalhador e da trabalhadora que participa da greve nacional na luta por uma educação pública de qualidade. Aproveito também, senhor presidente, a ocasião para registrar que amanhã a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado realiza às 8h30 audiência pública para debater as políticas públicas para as pessoas com síndrome de Down. Será um momento de debate e esse debate ajuda a sociedade a ter maior consciência sobre o assunto. Algumas pessoas acham que quem tem síndrome de Down é incapaz, mas, ao contrário disso, tem um potencial que deve ser reconhecido e valorizado. Essas pessoas podem contribuir muito no mercado de trabalho e em qualquer atividade social e comunitária. Esperamos que a audiência pública possa trazer subsídios para o Parlamento e para a sociedade, para que haja avanço na legislação e nas políticas públicas. É preciso que a sociedade esteja bem mais preparada para lidar na educação, na saúde e no mundo do trabalho com uma pessoa que tenha síndrome de Down. Por outro lado, essa visibilidade incentiva a pesquisa científica para que a ciência possa dominar cada vez mais essas síndromes. O Dia Internacional da Síndrome de Down foi instituído pela Organização das Nações Unidas e é celebrado em 21 de março. A data só foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU depois de articulação do governo e parlamentares brasileiros. A comemoração foi proposta pela Associação Internacional da Síndrome de Down e é uma referência à trissomia no cromossomo 21, a alteração genética que gera um cromossomo extra no DNA do indivíduo. Isso ocorre devido a uma separação incomum dos cromossomos 21 herdados dos pais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada 800 partos, nasce uma criança com síndrome de Down. No Brasil, estima-se que essa alteração genética seja registrada em cerca de 8 mil bebês por ano. Entretanto, ainda é grande a dificuldade de acesso a informações, profissionais e aparatos necessários para o pleno desenvolvimento das crianças nessa condição. O Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado no Brasil e em mais de 40 países. O Brasil ratificou em 2008, com status constitucional, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Este foi o primeiro passo para o país se lançar como líder nas negociações que culminaram na aprovação, em dezembro de 2007, da resolução que institui 21 de março como Dia Internacional da Síndrome de Down. A Síndrome de Down não é uma doença, é uma ocorrência genética natural que acontece por motivos desconhecidos, na gestação, durante a divisão das células do embrião. É uma alteração cromossômica, quando crianças nascem dotadas de 3 cromossomos, trissomia 21, e não 2, como o habitual. Essa alteração genética afeta o desenvolvimento do indivíduo, determinando algumas características peculiares físicas e cognitivas. Até o final da década de 1980, a Síndrome de Down era pouco conhecida e divulgada. Desde o início do século XXI, devido à exposição do tema pela mídia e a amplos processos de mobilização da sociedade, o conhecimento sobre a síndrome ganhou nova dimensão. Eu quero aqui, senhor presidente, afirmar que na audiência de amanhã, na Comissão de Direitos Humanos, participam a doutora em psicologia educacional pela Universidade de Brasília, Elizabeth Tunes, o deputado federal Romário e a servidora do Senado, Tatiana dos Mares Guia, mãe de Augusto, que tem a síndrome, e Guilherme, com deficiência cognitiva e motora. Também confirmaram presença os professores Zan Mustaki, mestre e doutor em farmácia pela Universidade de São Paulo, e Elvia Fortes Rodrigues, bibliotecária, terapeuta e mãe de Sofia, além de Lourdes Cabral Piantino, historiadora, pesquisadora e artista fundadora da Associação Mães em Movimento. Faço questão de ressaltar que hoje celebramos a data, mas que precisamos cerrar fileiras todos os dias para que avanços possam ser feitos nesta e em outras síndromes imunológicas e de deficiência cromossômica, que vem junto com o nascimento dessas crianças. Senhor presidente, era isto que eu gostaria de dizer nesse momento, agradecer a oportunidade e desejar que esta audiência pública de amanhã seja uma boa audiência que possa trazer importantes informações para todos nós e para todas as famílias brasileiras. Muito obrigada pela oportunidade.